Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia, em Monte Alto, são 7 horas e 30 minutos.
Hoje é sexta-feira, 5 de março de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Estabilidade na região sudeste, céu com nuvens carregadas e previsão de chuva a qualquer hora. Ao longo do dia, períodos de melhoria. Temperatura sobe lentamente. Nesse momento, termômetros marcando 24 graus.
Supermercado Serve Bem. Super oferta pra você sempre tem.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Ministério da Saúde negocia compra de 63 milhões de doses da vacina da Moderna.
Secretários estaduais de segurança pública se revoltaram com determinação para que presos sejam vacinados antes de policiais.
Fiocruz diz que variante mais preocupante já prevalece em pelo menos 6 estados.
Servidores do IBGE ameaçam entregar cargos de coordenação se coleta do censo na pandemia for mantida.
Dória enviou à Assembleia projeto que prevê auxílio de R$ 450 por até 5 meses para desempregados.
Retirada da caderneta de poupança supera depósitos em mais de 5 bilhões e 800 milhões de reais em fevereiro.
Bandidos explodem 2 agências bancárias em Fernando Prestes.
Paulistão, 2 partidas abrem a terceira rodada amanhã.
Inter de Limeira e Novo Horizontino.
São Paulo e Santos.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial, furto no sítio Primavera, no bairro Barreiro, foi na madrugada de ontem. De acordo com informações, elementos não identificados invadiram a propriedade. Acabaram furtando 150 metros de fios de energia que estavam ligados a um pivô de irrigação e ainda derreteram a capa dos fios no local e levaram o cobre, o material. Captura de procurado na rua José Henrique Frascá, número 200, ontem às 10 horas e 30 minutos, realizado pela Polícia Civil. Um homem de 51 anos de idade foi apresentado na delegacia e agora deve cumprir prisão domiciliar. Também captura de um procurado na 21 de abril 113, ontem, em cumprimento ao mandado de prisão, um homem de 39 anos. Ele foi enviado para a cadeia pública de Pradópolis. E na madrugada, a população de Fernando Prestes acordou assustada com tiros e explosões. Criminosos furtaram 2 agências bancárias na cidade. Por volta da 1 hora, eles explodiram com dinamite caixas eletrônicos dos bancos Bradesco e do Brasil, situados na parte central da cidade. As agências ficaram bastante destruídas. Ninguém ficou ferido. Até o momento, não há informação sobre o valor, se é que foi levado.
Você conferiu o plantão policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola.
Tempos difíceis requerem perseverança e atitude. Comece agora a buscar sua independência e se prepare agora para o futuro. Apesar das limitações desse tempo de pandemia, a Exato Autoescola continua oferecendo e prestando os melhores serviços, a maior disponibilidade de horários, os melhores veículos, a melhor estrutura e o melhor atendimento para você. Então não perca tempo. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589 Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
E vamos conferindo os números do coronavírus no município de Monte Alto. Boletim de ontem. Ontem foram registrados 55 novas notificações de Covid em nosso município. 50 pacientes aguardam o resultado do exame isolamento domiciliar. 4 pacientes receberam resultado positivo e seguem tratamento isolamento domiciliar. Um paciente aguarda resultado de exame em enfermaria. Monte Alto recebeu 33 resultados de pacientes já notificados, 23 negativos, paciente em isolamento domiciliar, 9 positivos, paciente em isolamento domiciliar e um positivo, paciente em enfermaria. Uma paciente positiva em tratamento em enfermaria foi transferida para a UTI. 4 pacientes positivados em tratamento em enfermaria receberam alta hospitalar e seguem o tratamento de isolamento domiciliar. Uma paciente estava aguardando ainda resultado de exame, né? Uma paciente positiva em tratamento em enfermaria foi transferida para UTI. 4 pacientes positivados em tratamento em enfermaria receberam alta hospitalar e seguem tratamento. Um paciente aguardando o resultado em enfermaria recebeu alta hospitalar. Tivemos ontem 11 novos curados da Covid. 2 mulheres de 27 e 63 anos. E 9 homens. Preste atenção nas idades. 16, 21, 24, 36, 39, 41, 52, 69 e 71 anos. Monte Alto está agora com 61 pacientes aguardando resultados de exame. Um está na UTI, 2 na enfermaria e 58 no isolamento domiciliar. 253 pacientes em tratamento, 9 na UTI, 5 na enfermaria e 239 no isolamento domiciliar. Até ontem, Monte Alto registra 59 óbitos de pacientes confirmados com Covid. Em termos de internações, nós temos 8 UTIs do SUS. As 8 estão ocupadas. Os 8 leitos estão ocupados. Temos 6 leitos de convênio. 3 estão ocupados e 3 estão livres. Estão internados 9 pacientes de Monte Alto e 1 paciente de Guatapará. Também temos um paciente que está internado na UTI com suspeita. Esse paciente é de Monte Alto. Disque Covid 3241-1023.
O Ministério da Saúde está negociando a compra de 63 milhões de doses da vacina da Moderna para serem entregues até janeiro de 2022. Desse total, o cronograma da pasta prevê que 13 milhões de unidades devem chegar até dezembro deste ano e 1 milhão até julho. De acordo com o documento que foi obtido pela Reuters, ainda é feita a estimativa de que as primeiras 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer devem chegar até o final de maio. O contrato com a biofarmacêutica americana é para um total de 100 milhões de doses. Está na fase final de negociação.
Atenção, famílias cadastradas no programa Viva Leite. Hoje, sexta-feira, dia 5, serão entregues mais 2 litros de leite. Os pais já sabem os locais e os horários que devem retirar o leite para o filho.
Os secretários estaduais de Segurança Pública se revoltaram com a determinação do Ministério da Saúde para que presos sejam imunizados contra a Covid-19 antes de policiais. Os gestores acionaram a pasta da Justiça sobre a priorização da população carcerária. De acordo com determinações da saúde, presos aparecem na 17ª posição na fila de prioridade. Eles estão à frente dos agentes que trabalham no sistema carcerário e também das forças de segurança e salvamento. O presidente do Conselho de Secretários Estaduais, Cristiano Sampaio, que é secretário do Tocantins, lidera as discussões em torno da priorização do Ministério da Saúde.
Faleceu em Monte Alto a senhora Irene Lima de Almeida, com 83 anos de idade. Viúva de José Teixeira de Almeida. Deixa filhos, netos, bisnetos e irmãos. O corpo está no velório municipal. O sepultamento será hoje às 10 horas para o cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Irene Lima de Almeida, com 83 anos de idade, que descansa em paz.
Após o recorde de 1.910 mortes registradas ontem, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde atualizou nesta sexta-feira o boletim que marca o avanço da pandemia no país. Desta vez, 1.699 óbitos foram registrados em apenas um dia. O número eleva a média móvel de mortes, que segue crescente desde o dia de última semana. Desde o início da pandemia, o país registra 10.793.735 casos de infecções pelo coronavírus, dos quais 75.102 foram notificados no último período.
Nós estamos recebendo aqui a notícia da operação integrada da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Na noite do dia 4, aconteceu uma operação de saturação pela área rural de Monte Alto, ação que se estendeu pela madrugada de hoje, dia 5. Foi planejada dentro da célula policial do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança. Participaram da operação viaturas do Comando da Guarda Civil Municipal, viatura da Patrulha Rural, também viatura do Serviço de Serviço da Guarda Municipal e viatura do Supervisor da Polícia Militar, para combater crimes também na zona rural.
7:41.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com bem-te.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O problema é a vista, a ótica Tiago.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Alô Monte Alto, a MTnet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MTnet terá em breve muitas novidades para você, cliente e parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MTNet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MTNet.
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem o lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local, ligue 981 80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Você sabia que a Copercana Ferragem e Magazine tem toda a linha de eletroportáteis para a sua casa? Fritadeiras, sanduicheiras, liquidificadores, ferros de passar, mini processadores, aspiradores, churrasqueiras grill, fornos elétricos e muito mais. Pensou em eletroportáteis? Pensou Copercana Ferragem e Magazine. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 999755867.
Quer ver isso mais? Qualidade? Vem! Ofertas. Dessa sexta-feira, ponta de peito bovino, quilo 25,90. Batata palito congelada 20, pacote 2 quilos, 14,99. Leite em pó integral Ninho Nestlé lata 400 gramas com cartão amarelinha, pague apenas 11,99.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plazútil Granbox, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plazútil Granbox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plazútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhoiô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 45 minutos e atenção, idosos com 90 anos ou mais. Continua a vacinação da segunda dose para os idosos de 90 anos. A segunda dose está sendo aplicada no Anfiteatro Municipal das 13 às 15 horas. Então, por favor, os idosos acima de 90 anos que ainda não receberam a segunda dose e receberam a segunda dose hoje, das 13 às 15 horas, no anfiteatro, para idosos acima de 90 anos.
Servidores do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ameaçam entregar cargos de coordenação caso o censo demográfico vá a campo este ano, em plena pandemia do novo coronavírus. Em meio aos recordes sucessivos diários no número de mortes por Covid-19 e às dificuldades enfrentadas pelo governo na imunização da população, os funcionários defendem que o levantamento seja transferido para 2022.
E nós estamos recebendo um comunicado da Vigilância Sanitária. Preste atenção, os estabelecimentos que tiverem na licença de funcionamento uma dessas atividades: supermercado, mercado, mercearia, empório, armazém, minimercado, comércio varejista de mercadorias em geral. Essa atividade está proibida pelo decreto municipal de abril no domingo. Não pode abrir no domingo. A vigilância estará fazendo fiscalização e autuando quem infringir o decreto. Então, domingo, esses estabelecimentos deverão estar fechados. Supermercado, mercado, mercearia, empório, armazém, minimercado, comércio varejista de mercadoria em geral. O anúncio, o aviso vem da Vigilância Sanitária. Domingo, esses estabelecimentos todos fechados.
O governador de São Paulo, João Dória, enviou ontem à Assembleia Legislativa do Estado o projeto Bolsa Trabalho, que irá oferecer auxílio de R$ 450 por até 5 meses para desempregados. O objetivo é atender 70 mil pessoas até o fim do ano. A proposta precisa ser aprovada pelos deputados para ser sancionada pelo governador. A proposta altera uma lei de 1999, Programa Emergencial de Auxílio Desemprego. No atual modelo, a ajuda é de R$ 210 e pode ser recebida por 9 meses. Os bolsistas também irão realizar curso de qualificação profissional online do Via Rápida Virtual. As aulas serão ministradas pelo Centro Paula Souza e Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp.
As equipes hoje estão recolhendo galhos no centro da cidade, na Avenida Ayrton Senna, no Vale Verde, Residencial Barbizan, Jardim Irina, Vila Gadini, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes. Então eles estão vendendo, retirando galhos nesses bairros hoje. No centro, Jardim Irina, na Avenida Ayrton Senna, Vale Verde, Residencial Barbizan, Vila Gadini, Jardim Santana e Jardim Bandeirantes.
Análise feita pela Fiocruz em 8 estados das regiões Sul, Sudeste e Nordeste do país constatou a prevalência das variantes mais preocupantes do coronavírus SARS-CoV-2 em pelo menos 6 deles. O dado, obtido a partir de uma nova ferramenta de análise genética, indica que há uma dispersão geográfica dessas variantes nos estados, assim como uma alta prevalência em todas as regiões avaliadas. De acordo com nota divulgada no início da noite pelo Observatório Covid-19 da Fiocruz, foram avaliadas 1.000 amostras nos estados de Alagoas, Ceará, Minas, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A ferramenta é capaz de detectar a mutação no vírus, que é comum nas 3 variantes que mais vem preocupando o mundo atualmente. A análise não mostra exatamente qual é a variante, mas a ocorrência da mutação, o que já serve como indicativo de que o vírus circulante mudou.
Mais uma vez vou repetir aqui o comunicado da Vigilância Sanitária. Estabelecimentos que tiver na licença de funcionamento uma dessas atividades: supermercado, mercado, mercearia, empório, armazém, mini mercado, comércio varejista e de mercadorias em geral. Essa atividade está proibida pelo decreto municipal de abrir atendimento ao público no domingo. Domingo agora, dia 7, e também no domingo, dia 14. A vigilância estará fiscalizando e autuando quem infringir o decreto. Na dúvida, estão perguntando aqui, e loja de R$ 1,99, pode ou não pode? Aqui não está falando dessa daí. Você, na dúvida, liga na vigilância. Você vai conversar com os responsáveis lá, para você não ser punido. Lá é 3241-3343.
751.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Leite longa-vida Jussara, 1 litro, R$ 2,75. Arroz tipo 1 pacote, 5 quilos, R$ 17,49. Coxão mole, quilo, R$ 29,70. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$ 11,49. No nosso cartão, R$ 10,85. Antártica Sub-Zero Lata, 350ml, R$ 1,98.
No Savegnago é muito mais barato.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530 na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar de cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero para moto de alta cilindrada. Primeira assembleia para abril. Procure um dos vendedores e garanta sua moto. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Nhonhô do Livramento, 2038. Telefone 3244-3939.
Para você navegar voando, a Envisanet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. Envisanet é internet turbo de verdade. Contrate agora a Envisanet pelo WhatsApp. 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. Envisanet, sempre online.
A Unimed está com a campanha Seu Jeito de Viver Merece o Jeito de Cuidar Unimed. Aproveite essa grande oportunidade para ter o mais completo plano de saúde de nossa região. Converse com sua empresa. A Unimed está com condições especiais para contratação de novos planos empresariais. Liberação de carência para consultas e exames simples. Análise de compra de carência de outras operadoras. Ligue 16-3244-3038 e faça já seu plano. Aproveite essa excelente oportunidade e conheça o Jeito de Cuidar Unimed. Promoção válida até 15 de junho.
Unimed Monte Alto.
Diretor Técnico Médico, Dr. Carlos Alberto de Miranda, CRM 24.797.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo: 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É o zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 55 minutos. As pessoas ainda estão em dúvidas, porque um abre, outro não abre. Tem bar que está fechado, mas tem cliente lá dentro. Existe abuso, nós sabemos, por parte de algumas pessoas tem abuso. A guarda chega, tudo bem, a guarda vai embora, volta, tudo normal. Amanhã depois tem punição, tem caça o seu alvará. Será que compensa tudo isso? Nós sabemos o desespero das pessoas que querem trabalhar e não podem trabalhar. Mas o decreto proíbe você de poder trabalhar. Lei, você pode discutir. Mas você tem que cumprir. Você cumpre a lei. Fica discutindo, mas cumpre a lei. Essa é a situação. Eu sempre falo que na dúvida, para você não ser punido, liga na vigilância. A vigilância tira as dúvidas para sua. A vigilância está lá para te dar informações. 3241-3343, 3241-2659. 3241-2659 e 3241-3343. É a situação. Está lamentável, está super difícil, delicada, mas é essa. Nós não sabemos também, eu sempre falo, para não dar orientação errada, liga na vigilância. O que a vigilância falar, você vai cumprir. Só isso, porque a vigilância que sabe. Estou repetindo aqui que eu estou recebendo da Vigilância Sanitária. No domingo. Domingo, tudo fechado. Certo? Supermercado, mercado, mercearia, empório, armazém, mini mercado, tudo fechado no domingo. Durante a semana, supermercado está trabalhando até às 20 horas. Então, fecha já as portas às 19h30 para dar tempo dos clientes saírem embora para casa. Para não ficar circulando também, que a Polícia Militar e a Guarda Municipal estarão fiscalizando.
Um assessor do cantor Leonardo morreu atingido por um disparo de arma de fogo ontem na fazenda Talismã, de propriedade do artista, localizada em Jussara, no noroeste do estado. Milton Rodrigues, conhecido como Passim, trabalhava no meio artístico há 30 anos. A assessoria de imprensa do cantor informou que a morte foi acidental. Segundo a Polícia Técnico-Científica, a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo e a Polícia Civil vai apurar o caso. A assessoria da Polícia Técnica informou ainda que equipes da perícia criminal e de medicina legal fizeram perícia no local e no corpo, com o objetivo de fornecer suporte técnico-científico às investigações da polícia.
A respeito para os pais, para retirar o kit alimentação a partir da segunda-feira, dia 8. Hoje, às 11 horas e 30 minutos, nós estaremos recebendo a secretária da Educação, a Regina Tavares, a RECA. A RECA estará aqui. Então, ela vai tirar todas as dúvidas dos pais. Como serão feitas as entregas, tudo bem, só você ficar ouvindo, que ela vai dar também informações. Mas você também pode ligar na escola, onde você for estar matriculado, na rede municipal, que você recebe toda a orientação.
Pelo segundo mês seguido, a aplicação financeira mais tradicional dos brasileiros, a caderneta de poupança, registrou retirada líquida de recursos. Em fevereiro, os investidores retiraram 5 bilhões 830 milhões de reais a mais do que depositaram na poupança. A informação é do Banco Central. A retirada líquida é a maior registrada para meses de fevereiro desde 2016.
Então aqui, ó, Moreira, eu pertenço a uma igreja evangélica aqui de da Bela Vista. Mesmo estando liberado, meu pastor, por prudência, decidiu suspender os cultos. Aí, depende de cada pastor da igreja evangélica, de cada padre também da igreja católica, que pode funcionar. O governador considera igrejas essenciais, mas tem os horários também que pode funcionar, pode trabalhar, tendo seus cultos, dentro, respeitando as regras.
O Ministério Público entrou com uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra o prefeito de Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo, José Crescentino Bussalha, o Zé da Farmácia, e pediu a perda da função e indisponibilidade de seus bens. Segundo a apresentação do Ministério Público, a Prefeitura utilizou do Decreto Nacional de Calamidade Pública, por conta da Covid, para adquirir cardioversores e ventiladores mecânicos para atendimento a pacientes com Covid-19. Ocorre que os aparelhos que eram usados foram comprados por valores superiores aos de mercado para um equipamento novo e tinham peças faltando, o que prejudicou a sua instalação. O prefeito Zé da Farmácia disse que, quando for notificado, irá prestar os esclarecimentos à justiça e provar que não houve irregularidade. A Prefeitura de Bauru informou que a Secretaria Municipal de Saúde recebeu na noite de ontem o resultado da análise das amostras de SARS-CoV-2 de pacientes da cidade com diagnóstico positivo para Covid-19. Segundo a pasta, o Instituto Adolfo Lutz em São Paulo identificou 3 casos da cepa de Manaus, variante, e outros 23 casos de outras variantes no município. De acordo com a Prefeitura, as amostras foram coletadas entre o começo de janeiro e a primeira quinzena de fevereiro. E nenhum paciente tem histórico de viagem recente, o que caracteriza a transmissão autóctone ocorrida na própria cidade.
A Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos está realizando o seu Bazar da Pichincha, termina hoje, dia 5. Começou às 8, vai até às 17 horas, na rua Antônio Prado, 499, descendo a agência do Banco Itaú. Vamos colaborar. E as farmácias e drogarias que continuam de plantão hoje, é do Grupo 4, é a Santa Bárbara 2, a Droga Serve, Farmativa, Droga Med e Real Farma.
A quantidade de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no Brasil chegou a 7.671.525 ontem, de acordo com dados reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Nas últimas 24 horas, mais 305.276 pessoas foram vacinadas. O total da população brasileira imunizada é de 3,62%. Entre os 7.600.000 de vacinados, 2.463.894 já receberam a segunda dose da vacina, o que representa 1,16% do total da população.
Para tirar dúvidas aí, nós estamos recebendo. Padarias vão poder funcionar no domingo? Sim. Açougues vão poder trabalhar no domingo? Sim. Desde que a licença não tenha essas atividades que nós falamos ontem. Atividades de funcionamento como supermercado, mercado, mercearia, empório, armazém, mini mercado e comércio varejista. Então, a padaria não pode ter o consumo no local. Você pega o pão e vai embora. Açougue, mesma coisa. Você pega ali, porque não pode ficar com aglomeração. Entra um, sai um, entra o outro. Tudo bem, padarias e açougues poderão funcionar essas atividades no domingo. Mesmo assim, liga na vigilância, 3241-3343.
O Senado aprovou na manhã de ontem, em dois turnos, o texto base da PEC emergencial, que prevê redução de gastos da União e alívio nos cofres públicos para retomar os pagamentos do auxílio emergencial. Por 62 votos a 14, o projeto deixa a casa comandada por Rodrigo Pacheco após mais de um ano da entrega da proposta. A primeira discussão da matéria foi encerrada por volta das 23h30 com a rejeição dos destaques e aprovação do substitutivo apresentado pelo relator. Além do retorno dos pagamentos do auxílio emergencial, o projeto ainda prevê medidas de redução de incentivos fiscais e mudanças no funcionalismo público para diminuir os gastos do governo federal. O ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, pediu ontem que a Câmara dos Deputados vote a abertura de um processo contra o presidente Jair Bolsonaro. Trata-se de uma queixa-crime por calúnia, apresentada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino. Segundo o governador do Maranhão, Bolsonaro afirmou em uma entrevista que Dino teria negado o pedido do Gabinete de Segurança Institucional para que a Polícia Militar maranhense garantisse a segurança presidencial durante visita ao Estado em 2020. O ministro Marco Aurélio encaminhou a queixa à Câmara dos Deputados. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro elevou a condenação do ex-governador do Rio, Antony Garotinho, a 13 anos e 9 meses de prisão e multa por compra de votos nas eleições municipais de 2016. Ontem, o colegiado do tribunal condenou por unanimidade o político pelos crimes de corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão, documento público e coação no curso do processo, tal como fizera a Justiça Eleitoral em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense, que tinha fixado pena de 9 anos e 11 meses de prisão e multa no valor de R$ 198 mil. Pela legislação eleitoral, a condenação criminal em segunda instância torna o réu inelegível nos 8 anos seguintes ao da condenação, de modo que Garotinho fica inelegível até 2029.
Bem, houve uma reunião com o representante da CPFL e os vereadores na Câmara Municipal para tentar resolver alguns problemas crônicos do nosso município. Corte de energia, a demora para trocar lâmpadas queimadas, recebemos aqui que na Rua Sica uma escuridão, essas gambiarras na rede elétrica, fios pendurados para todos os lados. O representante ficou de retornar, provavelmente a semana que vem. Daqui a pouco nós vamos conversar com o vereador Mauro Cavalete, ele vai falar a respeito desta reunião também com a CPFL para tentar solucionar alguns problemas do nosso município.
O presidente Jair Bolsonaro confirmou ontem, durante sua live semanal nas redes sociais, que viajará para a Argentina no dia 26 de março. Ele participará das atividades comemorativas dos 30 anos de fundação do Mercosul, bloco de países que reúne Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai.
Ontem nós tivemos 3 partidas pelo Paulistão: Ituano 1, São Bento 0. Botafogo de Ribeirão Preto 0, Guarani 1 e Ponte Preta 0, Santo André 1.
São 8h07.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem o lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local, ligue 981-80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Você sabia que na Copercana Ferragem e Magazine tem tudo para nutrição animal? Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, caroço de algodão, polpa cítrica e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Alô Monte Alto, a MTNet chegou. Os melhores planos, o melhor atendimento, muitos filmes, séries e um aplicativo infantil para os baixinhos. Com o foco total na satisfação de nossos clientes e a melhor tecnologia em internet e fibra ótica para você. Agora você pode ter em sua casa, condomínio e empresa a melhor experiência de navegação em internet. E sempre pensando em inovação, a MTNet terá em breve muitas novidades para você, cliente e parceiro. Venha conferir. Estamos te esperando em nossa loja na Nhonhô do Livramento 1892. Ou ligue 3244-7070. MTNet Monte Alto. Siga-nos no Face e Instagram. E fique por dentro. Velocidade, preço e qualidade é MTNet.
É preço baixo, é qualidade.
Ofertas dessa sexta-feira: ponta de peito bovino, quilo 25,90. Batata palito congelada 20, pacote 2 quilos, 14,99. Leite em pó integral Ninho Nestlé lata 400 gramas com cartão amarelinha, pague apenas 11,99.
Amarelinha é muito mais
barato. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus,
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor, tem uma vida de saúde.
São 8 horas, 10 minutos, 40 segundos. Na ponta da linha, o gerente Gouveia trazendo as ofertas do Savenhago. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, João Moreira Filho. Bom dia, Monte Alto e região. As ofertas aqui do Savenhago: leite longa-vida Jussara, 1 litro, R$ 2,75. Óleo de soja lisa, 900 ml, R$ 5,75 no nosso cartão. Arroz tipo 1 da marca Pop, pacote com 5 quilos, R$ 17,49. Açúcar cristal Guarani, pacote com 5 quilos, R$ 10,85 no nosso cartão. Amaciante IP, leve 2 litros, vai pagar 1,6 litros, R$ 4,85. Lavar roupas em pó Omo, 2,2 kg, R$ 17,90 no nosso cartão. Cerveja Sub-Zero Lata, 350 ml, só R$ 1,98. Fraldinha bovina, R$ 28,90 o quilo no Sabe Ganhe. Tem também a cerveja Brahma Lata, o pack com 18 unidades, 350 ml. Cada unidade sai por apenas R$ 2,29. Linguiça Toscana Seara, R$ 15,90 o quilo no Sabe Ganhe. Paulo, eu só gostaria de reforçar sobre o decreto. A gente está tendo uma dificuldade aqui, pedir a colaboração e a paciência de todos os nossos clientes, né? Referente a uma pessoa só por compra, viu, Paulo? Pessoal, a gente tá com uma dificuldade em controlar, o pessoal tem muitos que não entende, mas é pela própria segurança do cliente, né, Paulo?
Exatamente, é o tipo da situação que as pessoas não conseguem entender e que pode colaborar muito, né, Gouveia?
É verdade, Paulo.
Uma pessoa por família, isso, né?
Isso, Paulo, é uma por família, uma por compra, né, a gente pede a colaboração, então a gente vem enfrentando, assim, uma dificuldade nesse sentido. Nos outros não, de número de clientes, distanciamento, até que... Mas essa parte aí que está mais assim com dificuldade é o número de famílias ou por compra na loja. Então a gente pede a colaboração, e a paciência, que é para a própria segurança do cliente, do funcionário, de todos nós, né, Paulo?
Pois é, crianças também, né?
É verdade, crianças também, né? É só um, né? Então não é, o bom é, não tem como
não
trazer
levar
criança.
Criança, né? Não levar criança.
Não
né?
levar, não trazer,
é proibido,
é verdade, Paulo.
Não é que não levar, é proibido, né, governo?
É proibido, pessoal. Como é que a criança vai vir sozinho se é só uma pessoa por compra, né?
Não, é proibido.
Verdade.
Tá certo, então. O recado tá aí.
Então tá bom, Paulo. Obrigado.
Obrigado.
Um bom dia a todos, tá?
Bom dia. Obrigado, Gouveia.
Falou. Tchau, tchau.
A Hora da Notícia. Primeira edição.
E agora os comentários de Alexandre Garcia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. Eu posso garantir para vocês que vem aí uma revolução no financiamento imobiliário. Vocês já imaginaram milhares de pessoas no Brasil poderem comprar sua casa própria sem entrada e depois pagar em 35 anos? Eu estou só adiantando isso para vocês aí, que são, sei lá, 100 mil pessoas talvez possam fazer isso, ou 100 mil famílias. Né? Eu estou dizendo isso por quê? Porque saiu agora da Fundação João Pinheiro o déficit habitacional do Brasil. São 5.876.000 residências consideradas deficitárias, dá 8% das moradias brasileiras, né? Mas isso é um número que não muda nos últimos 4 anos, não muda. E esse número também se refere a 2019, mas não mudou em relação aos 3 anos anteriores. Ou seja, não estamos conseguindo diminuir esse déficit. 3 milhões é de gente que está pagando aluguel acima de 30% da renda familiar. É muita coisa. Né? Tem 1.358.000 residências divididas por mais de uma família, né? E 1.482.000 situação precária. Né? Vai de casebre a improvisações aí. Então, eu adianto a vocês que a Caixa Econômica Federal está preparando um anúncio, um grande programa habitacional. Bom, a outra notícia importante é que agora a Câmara, na semana que vem, já vai tocar, sem passar por comissão, já vai direto para o plenário, as duas votações na PEC emergencial, que são mudanças na Constituição, que foram aprovadas em duas votações no Senado, a última foi 62 a 14, parece incrível que ainda teve 14 senadores votando contra o país. Isso vai permitir que se dê um auxílio durante 4 meses para os mais necessitados de R$250 por mês, né? Vejam só que coisa incrível. Foram 62 milhões de brasileiros, não, 68 milhões de brasileiros que receberam, e uma parte deles, segundo o TCU, 40 bilhões de reais foram para gente que não precisava. Incrível. Parente de político, vereador, funcionário público, gente que não precisa. Itaú demitiu 50 funcionários quando descobriu o desvio de conduta deles, aplicou a demissão por justa causa, que pegaram dinheiro, né, desses 300 bilhões que foram aplicados. Bom, é um sistema de freios e gatilhos que, se a despesa chegar lá num topo, os governos municipal, estadual e federal vão ter que segurar folha de pagamento, aumentos, concursos, aumentar o número de pessoal, subsídios, essas coisas todas. Né? Bom, e outra questão que eu queria falar para vocês foi que está muita gente preocupada com aqueles hackers que piratearam, é um crime, eles afrontaram a lei, a Constituição, infringiram, mas tem diálogos entre o chefe da Lava Jato em Curitiba, no Ministério Público, Dallagnol, e o juiz Sérgio Moro, que envolve Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas da União, e eles estão pedindo para o ministro Lewandowski concedeu, para ver o que foi dito, para tomar as providências. Devem estar também preocupados com alguma coisa, porque um dos diálogos diz assim, por exemplo, olha, temos que falar com a Receita Federal para ver os rendimentos lá no Superior Tribunal de Justiça, etc. e tal. Então tem gente preocupada com isso. A propósito, o senador Eduardo Girão me avisou, ele é senador pelo Ceará, presidente do Fortaleza, né? que ele, o meu amigo Jorge Cajuru, que é senador, eu falava na rádio dele em Goiânia, o meu colega Lazier Martins, brilhante radialista lá de Porto Alegre, o Stephenson Valentim, também senador, que é esse PM brilhante que instituiu em escolas, né, uma militarização que salvou crianças e jovens da droga na periferia de Natal. Eles, numa convergência, coalizão convergência, pediram impeachment do ministro Alexandre de Moraes lá no Senado. E o senador Girão me disse que espera que o novo presidente do Senado não faça como fez o senador Alcolumbre, que segurou pedidos semelhantes a respeito de Lewandowski, o Toffoli, Gilmar Mendes, Fachin e o próprio Alexandre de Moraes. Vamos ver o que pode acontecer, porque a Constituição diz que só está acima do Supremo a decisão do Senado, que é onde os ministros são aprovados e a nomeação deles só é completada pela aprovação do Senado. O Conselho Nacional de Justiça não está acima do Supremo, embora esteja acima de toda a justiça brasileira. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Olho por olho, lente por lente, a ótica Tiago quer te ver, sempre com mente.
40 anos da ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a ótica Tiago.
Você que pensa em trocar sua moto e aumentar de cilindrada, a Esperta Moto, sua concessionária Honda de Monte Alto e região, está com oportunidade única de cotas disponíveis para consórcio com taxa zero para moto de alta cilindrada. Primeira assembleia para abril. Procure um dos vendedores e garanta sua moto. A Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas no mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Invistanet é fibra ótica.
Para você navegar voando, a Invistanet turbinou todos os planos. Planos de até 600 mega. É muita velocidade. É a internet mais turbo da região. E ainda tem instalação e Wi-Fi grátis. Com suporte 24 horas. Assine voando. Invistanet é internet turbo de verdade. Contrate agora a Invistanet pelo WhatsApp. 16-3287-9940 ou 0800-940-9940. Invistanet sempre online.
A maior, a mais completa de todas as promoções está no Savegnago. Valorize seu orçamento, calcule item por item. O preço final aqui faz toda a diferença.
Coxa sobre coxa com osso congelada Big Frango Quilo, no Sabe Ganho, R$6,90. Feijão Carioca Serras, 1 quilo, R$5,45. Café Três Corações, 500 gramas, R$8,99. No nosso cartão, R$7,98. Brahma Pack com 18 latas, 350 ml, R$41,22. Fraldinha Friboi, peça inteira, quilo, no Sabe Ganho,
R$28,90. No Savegnago é muito mais barato.
O jornalismo da cultura tem um zap exclusivo, 3242-5426. Anote e adicione. 3242-5426. É um zap exclusivo para você denunciar, reclamar, reivindicar, dar sugestões. Adicione o zap exclusivo da Hora da Notícia, 3242-5426.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:25.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sexta-feira, 5 de março de 2021. Sapos cantarolando, madrugada chuvosa em Presidente Epitácio, lá na margem esquerda do Rio Grande, com o alinhamento de nuvens, chegando na região de Itapeva, em direção ao Atlântico. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 19, máxima de 30 graus, com previsão de 19 milímetros de chuva. Simplificando para você, previsão de 19 litros d'água por metro quadrado. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Soldado Zafane, Cabo de Paula e o Cabo Chivas. Amigo motorista, passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Boletim das estradas.
Aí, malandrão.
Por volta das 11:15 de ontem, policiais militares rodoviários em patrulhamento preventivo pela SP-333, rodovia Laurentino Mascari, na pista sentido São Paulo a Mato Grosso do Sul, exatamente no quilômetro 179, em Itápolis, região centro-oeste paulista, surpreenderam de abordar um caminhão Ford F4000 na cor amarela da nossa simpática cidade de Monte Alto. No momento da abordagem, a F4000 já estava com placas de uma cidade mineira. Ao averiguar os números, tanto do motor como do chassi, foi confirmado pela Prodesp, que é o banco de dados do nosso estado, que se tratava de veículo produto de furto pela cidade de Monte Alto no dia 5 de fevereiro de 2021, portanto há exatamente um mês. Proprietário também provavelmente já estava desesperado. Indagado a respeito, o motorista, que a princípio também informou o nome falso, Marcelo Monteiro, Marcelo abriu o bico e confessou que recebeu R$800 para levar a F4000 de Monte Alto até Araçatuba. Aí entortou o quiabo, azedou a boca da égua.
Vai azedar é o pé do frango.
Diante da situação, Marcelo foi grampeado. Recebeu a presilha prateada, troféu de quem chega em último lugar na estrada desta vida. Fim da linha para ele. A ocorrência foi apresentada no plantão policial em Itápolis, onde a F4000 foi apreendida à disposição do proprietário. Atenção, Monte Alto, vamos buscar a F4000.
Pois eu vou.
Marcelo foi autuado em flagrante por receptação e uso de documento falso. Na sequência, foi encaminhado ao CDP de Itaiúva à disposição da justiça.
Ô, diabo, tudo ia tão bem, agora me danei.
A justiça não se brinca.
Os rodoviários Soldado Bessoni e o Cabo Carvalho registraram a ocorrência. Parabéns à dupla pelo bom trabalho prestado à nossa comunidade. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região. Oferecimento Real Parque Residencial, ao lado do Real Paraíso. Vale a pena conhecer.
Caminhada saudável no Real Parque Residencial. Saia de casa com segurança. Venha caminhar em um bairro novo, arejado e com vista exuberante. Traga as crianças e seus pets e desfrute deste local lindo. O Real Parque Residencial fica ao lado do Real Paraíso, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral. Real Parque Residencial. Vale a pena conhecer este local. Mais um empreendimento de sucesso da Garbim Empreendimento.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 30 minutos. Nós estamos recebendo o vereador Marcos Manzotti, que está aqui para conversar com a nossa população, com nossos ouvintes. Você pode participar através do WhatsApp 3242-5426. Marcos, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura, Zona Rural, povoado de Bitirama e distrito de Aparecida.
Marcos, hoje seria o dia do Mauro Cavalete. Vocês acabaram trocando devido ao Mauro tem um compromisso hoje?
Isso. O Mauro ontem me pediu para mim para que eu viesse hoje no lugar dele, mas na próxima terça-feira, que seria o meu dia, ele estará aqui com vocês.
Você sempre foi bancário e trabalhou numa agência do Banco do Brasil em Fernando Prestes. Você ficou sabendo que essa madrugada teve um terror lá em Fernando Prestes?
Sim, eu já vi no, de manhã, o pessoal de Fernando também me mandou, o jornal lá, o Saul Martins mandou, um funcionário também. E em 2014 eu também estava lá no banco, né, como gerente, e aconteceu a mesma coisa, assaltaram o Banco do Brasil e o Bradesco. Isso. Hoje eu vi as fotos, né, as imagens
da trombeta, né?
Isso, e a reportagem, que destruíram bastante coisa, né? As pessoas,
sim.
Foram dois carros que chegaram por volta da uma hora da manhã, soltaram, saíram dando tiro pro alto. Como devido à pandemia está todo mundo isolado, ninguém viu, ninguém sabe. Mas agora de manhã ainda eu vi que foram chamados a força tática, né? Porque dentro do Bradesco ainda tem uma bomba lá dentro, né? Então, muito triste isso, é lamentável.
No centro da cidade, hein?
No centro da cidade, um quarteirão perto da polícia,
da,
né?
Polícia, isso mesmo.
Então eles não respeitam ninguém, nem mesmo a polícia. Então, meliante diante dessa pandemia tão triste, ainda as pessoas agem covardemente, né? Contra as pessoas, contra o patrimônio público, né? E é muito triste isso aqui. Depois eles fugiram lá para a estrada de Ariranha e até agora parece que ainda não pegaram ninguém.
Ah, mas vai pegar, pode ter certeza aí.
Eu vi que explodiram também, além dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, eles entraram e eu sei onde fica o cofre, como trabalhei lá, né? Também explodiram o cofre. Agora não sei ainda a quantidade que roubaram.
Não foi divulgada a quantidade.
Mas o estrago e o psicológico dos funcionários é muito grande.
Da população.
Isso, a população está aterrorizada, né, João?
Verdade.
Eu, ainda bem que não foi durante o dia isso daí, porque é um trauma muito grande. Eu passei por várias agências, Jurupema também, assaltaram várias vezes lá, por onde eu trabalhei.
Então,
é muito triste isso aí.
Que os bandidos estão agindo nos pequenos municípios também.
Sim.
Isso acontecia só nas grandes cidades, né, Marcos?
Olha, mas eu acho que nos pequenos municípios, por exemplo, trabalhava em Fernando, Jurupema, são várias saídas, né? O município tem saída para Agulha, tem saída para Santa Adélia, para Iranha, para Aparecida, para Cândido. Então são muitas rotas de fuga. Então nesses lugares eles estão agindo, sim. E é muito triste isso.
Triste, sim. Mas um abraço lá para os nossos amigos de Fernando Prestes.
Eu também aproveito aqui para mandar um abraço para todos, minha terra natal, né? Para toda a minha família, meus amigos, os funcionários, principalmente lá do banco. Deixo meu abraço e que Deus cuide com carinho de cada um de vocês.
Você esteve em Brasília, fez uma viagem a Brasília. Como que foi seu trabalho lá no, em Brasília, Marcos?
Olha, eu estive no último dia 24, estava eu, a Maria Helena, e foi uma viagem muito boa. Acredito que vamos trazer bons frutos para o município. Aliás, eu vi na pasta lá, nós tínhamos mais de 20 reivindicações, passamos por diversos ministérios, né? Não, essa vez o Marcos Manzotti não só conheceu o deputado estadual, mas e federal, mas sim ministros. Principalmente nós tivemos o prazer de ser recebido pelo ministro do turismo, Gilson Machado, e no qual nós levamos também aí da Aparecida um livro para ele, né, sobre a história, sobre a peregrinação, sobre, falamos sobre Ibitirama, sobre o mausoléu da menina Zildinha, que tem aqui em Monte Alto, ser um ponto turístico. E eu acredito que boas notícias estão por vir aí. Eu espero que consigamos o que nós fomos lá buscar.
É bom esse contato, sim, viu, Marcos?
Isso.
Bom.
E nós também tivemos no Ministério do Desenvolvimento Regional, na FNDE. Fomos em 3 visitas. Eu fui só um dia, voltei no mesmo dia, mas a Maria Helena ficou 3 dias. Andamos por toda a Brasília lá. Foi um dia muito corrido, movimentado. Aproveitamos para, na passagem lá, ver o Palácio de Alvorada, Planalto, a Catedral, uma cidade muito linda, pessoas assim muito ordeiras, né? Tudo calmo, sem violência.
Bonito.
E nesse dia aí estava um encontro de 265, se não me engano, os prefeitos, né? Vereadores de cada partido. Então eu fui representar o PTB, né? Que eu sou do PTB, o mesmo partido da Maria Helena e do Vitinho.
Certo.
Espero que realmente as verbas solicitadas cheguem logo. Boas notícias para Monte Alto. Eu vi também esses dias, né? A Silvia esteve aqui. Não importa o partido agora, né? Não importa quem vem solicitar. O importante é que venha recurso para o município, para que nós possamos construir mais, ter uma cidade melhor, né? Mais limpa, mais ordeira, cheia de coisas boas, as estradas, os vicinais que estão aí, os projetos da rodovia José Pizarro também, né? A duplicação, então tudo isso é bem-vindo.
E ó, logo no início de uma nova administração, são conquistas que nós temos que esperar um pouquinho, mas vamos conseguir sim. Agora, o que você poderia falar sobre a reunião realizada na Câmara com alguns vereadores e o consultor da CPFL, Marcos?
Olha, foi no último dia 3, quarta-feira, esteve na reunião conosco o Marcos Mielo, né, que é o consultor de relacionamento da CPFL. Esse pedido aí já tinha sido feito, o Paulo Carello que fez, inclusive, não posso deixar de aqui agradecer a ele, parabenizar a ele por ter chamado, e o Marcos mostrou-se prontamente disposto a nos ajudar. Os diversos problemas que Monte Alto está tendo aqui, tanto na zona rural, que tem faltado lá energia durante 8, 12 ou até 2 dias, tem estragado mantimentos, queimado produtos eletrônicos, aí produtos não, aparelhos eletrônicos e domésticos, né? Isso tem causado sérios transtornos. Fiação, nós vimos aí também, eu vi que o senhor falou, tem fios para tudo quanto é lado. Isso aí precisa ver também com as provedoras da internet que estão aqui na cidade. Árvores pegando nos fios, isso aí tem atrapalhado bastante. Nós temos reclamações de todos os setores, de todas as áreas, de todos os bairros. O distrito de Aparecida lá, que é um ponto turístico, muito escuro. Estamos precisando trocar a iluminação da cidade. Postes que fica todo dia aceso, né? Outros à noite não acende. E
verdade.
Ele, não é?
É.
Então tem vários problemas aqui. E eu acredito que isso aí tem prejudicado muito também as indústrias. Lá em Ibitirama, por exemplo, nós temos a Cepera. Às vezes as empresas, além de deixar de produzir, precisa mandar os seus funcionários embora. Então, ele mostrou-se assim, bastante disposto a ajudar.
Ele vai retornar, né?
Vai. Dentro dos próximos, acredito, 15, 20 dias, ele vai estar aqui em Monte Alto. Isso. Não temos uma data precisa ainda, né? Às vezes falou 15 a 30 dias, mas com soluções. Ele deixou os canais abertos, 0800, né, que nós temos, para a gente, aqui no aplicativo, no celular, a gente tem como cadastrar, e foi muito bom que ele passou para os vereadores, isso aí é até um canal para a gente fazer as nossas reivindicações, ele deixou até o WhatsApp dele, mostrou prontamente disposto a ajudar. Isso daí tem atrapalhado muito o comércio, a indústria, em todo lugar.
Certo.
E sem contar o desconforto na sua casa, né? Você tá lá, você tem um ar-condicionado com esse calor, ou um ventilador, um simples ventilador, falta de energia, é desgastante para todo mundo.
Certo. Marcos, janeiro, fevereiro, estamos aí no dia 5 de março. Como você pode analisar esses dois meses de trabalhos dos vereadores, dos três vereadores, de modo geral, na Câmara Municipal? Trabalho lá no Poder Legislativo, Marcos.
Olha, João Moreira, eu posso dizer para o senhor que todos os vereadores estão engajados em todos os setores, né, da sociedade, com todos os problemas que Monte Alto está tendo, principalmente com a pandemia, problema de iluminação, problema de segurança. São vários os projetos, as reivindicações. E reivindicações de tapa-buraco, de limpeza, pedidos da zona rural. Aqui eu queria também deixar aqui já o meu abraço ao Billy, né, o pessoal das estradas, que tem feito um ótimo trabalho, tem desenvolvido um trabalho belíssimo no Santo Antônio, na Inhumas, várias obras tem realizado lá, a última foi lá na estrada da Tereza Freschi, foi uma obra que fazia muito tempo lá, que tinha uma água que não tinha para onde sair, foram lá, resolveram.
A água lá,
isso.
Assim.
Anteontem eles estiveram lá na ponte da Tangerina também, eu acho que estão resolvendo os problemas que já existiam, né, que agora estão sendo solucionados. E a gente vê na Câmara lá várias indicações. Nós estamos fazendo até uma sessão rápida devido à pandemia, mas as pessoas podem acompanhar através os trabalhos dos vereadores, através do site da Câmara, né? No jornal também saem as indicações de cada vereador. Eu posso garantir aqui que em quatro sessões eu apresentei aqui 64 indicações. 3 pedidos de informações, 2 requerimentos, 2 moções e 1 projeto de lei orgânica. Então, todo mundo acredito que está com um número bastante garra, um número bastante alto de emendas, de atendimento, sem contar que muitas vezes as pessoas pedem, muitas vezes não, diariamente, toda hora, pedido no celular, no WhatsApp, no telefone, pedidos que a gente tem solucionado perante aos diretores, a gente pede direto e as pessoas têm sido atendido prontamente a gente.
E você fizeram um pedido e você atendeu e estão agradecendo a Estela Tabac.
Muito obrigado, Estela. Obrigado, pessoal aí da Inhumas.
Isso mesmo.
São ela, o André, a família deles, eu tenho visitado também, esse vereador tem visitado o bairro. E agora, a próxima semana, Estela, estarei aí, porque eles vão colher aí a soja. Eu acho que é um produto, né? Dá um valor aqui para Monte Alto. O Monte Alto em destaque, eu fui ver a lavoura deles lá. Parabéns, inclusive, agora que, como eu disse, eu vou a semana que vem, no dia da colheita, aí vamos filmar isso daí, não para esse vereador se engrandecer, não, mas eu acho que o agricultor...
Valorizar o município e a zona rural nossa.
Monte Alto tem de valorizar mais o agricultor, porque é daí que nós extraímos o nosso alimento, e tem de mostrar não só para o Monte Alto, como para o Brasil, a grandeza que Monte Alto tem na lavoura. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos os agricultores, e que Deus abençoe, que seja um ano bastante frutuoso para todos nós.
Temos aqui também um pedido, lá aquela rotatória do Jardim Canaã com o Jardim Jaqueline. Está sem iluminação lá também, viu, Marcos?
Depois eu vou anotar aí, eu passo para você. O endereço, que eu já entro em contato com o Marcos.
Estão pedindo também para tomar providências aqui na William Sestari, aquela rampa de cadeirante ficou muito larga e os carros estão fazendo conversões ali.
Isso.
Veículos também.
Eu tenho passado aí, porque eu tenho a edícula no meu Acapulco, eu passo todo dia aí, eu já vi isso daí, é um problema muito sério. Aliás, foram feitas umas rampas aí, sem necessidade, desnecessária. E vamos ver se a gente consegue atender a população aí também.
Bom, nós vamos falar agora com um grande amigo de Monte Alto também, seu amigo, o nosso deputado estadual. Esse é o nosso irmão, esse é o deputado que vê o nosso município pelo coração. Nós vamos conversar com satisfação, viu, Marcos? Com o nosso grande amigo, deputado Rafael Silva. Rafael, bom dia!
Bom dia, pessoal da Rádio Cultura, ouvintes, o Alexandre Dias aí na técnica, o João Moreira. É uma alegria imensa falar com você, viu? E você está recebendo a visita aí do Marcos Banzotti, né? Nosso amigo, companheiro também. E é uma alegria mesmo. Quero mandar um abraço também pro Vitinho de Aparecida, para a prefeita Maria Helena. Eu tenho muitos amigos aí anteriores também, porque a gente participa da vida de Monte Alto, mas com muita satisfação. E tendo você como o nosso mestre-sala aí, o nosso guia, o nosso amigão antigo, João Moreira, é uma alegria imensa mesmo.
Bom dia, Rafael. Como é que vai o senhor?
É o Marcos?
Isso, como é que vai?
Tudo bom. Ô, João, o retorno, ele tá bem baixinho, viu? Se o senhor fala em alguma coisa, é por causa do retorno. Tá bom, Marcos, é uma alegria imensa, Marcos, falar com você, com o pessoal aí que acompanha o João Moreira na cultura. É uma alegria imensa e falar de que nesse ano, eu e o Ricardo conseguimos liberar verba para Santa Casa, para o hospital, R$100 mil, por lá São Vicente, R$100 mil, por Educandares e Udinha também, R$100 mil, e para pai também, R$100 mil, que eles podem comprar equipamentos, móveis, utensílios, veículo, o que eles quiserem comprar, e nós temos aí a participação, né, do Marcos Manzotti, nosso amigo, do Vitinho, e da prefeita Maria Helena também, e do João Moreira, que é o João Moreira, é o nosso representante aí em Monte Alto, na área da comunicação, na área, numa série de áreas políticas, de eventos e tudo mais.
Rafael, eu quero agradecer ao senhor aqui por ter nos atendido prontamente no seu gabinete. No dia 8 de janeiro nós estivemos aí, eu e Maria Helena, e ter conseguido essas verbas tão imediato. Posso garantir para o senhor que foi uma honra ter vocês como aliados, né? Eu, no primeiro mandato de vereador, no 8º dia, né, do meu mandato, já fui aí. Fui bem recebido por todos os assessores, por Denis, por Jean, agora tem o José Antônio. São três pessoas maravilhosas e têm dado toda a atenção aqui para o município e principalmente para esse vereador e para o Vitinho. Agradeço imensamente também, porque completando agora 2 meses de vereador, já recebemos essas verbas aí do senhor e do Ricardo, que serão de grande valia aqui, tanto para a PAI, para a Santa Casa, para o Asilo, para o Educandário, tantas instituições que estão precisando, vivendo esse momento tão difícil que nós passamos. Que Deus abençoe o senhor, que venha muitas verbas aqui para o município. Gostaria também que o senhor falasse um pouco, uma vez que o senhor é deputado estadual, o Ricardo Federal também tem nos mandado as verbas dele aqui, né? Que tem chegado até minhas mãos esses dias pelos seus assessores, e que foi fantástico. Muito obrigado também, e eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre as verbas do Ricardo também.
Na realidade, desses 400 mil, 300 do Ricardo e 100 mil que eu estou mandando. Vou mandar muito mais, viu? O Ricardo, inclusive, ficou muito contente com a sua visita, da Maria Helena. Ficou muito contente mesmo, ele me falou que ele gostou muito, você entendeu, da visita de vocês. E também a gente tem o Vitinho lá na Aparecida, e também que está participando dessas reivindicações. E você, o Marcos Manzotti, você realmente está trabalhando em favor da população. O nós precisamos é disso. Se você sabe, você pode nem acreditar. Eu não sei qual que é o partido da Maria Helena, o seu partido e o do Vitinho, não sei.
É PTB, viu?
Porque pra mim o que importa é o trabalho.
Trabalho.
Isso.
Você entendeu? Então tá na hora.
É a cidade.
De nós deixarmos essas coisas políticas de lado, porque a política é importante. Mas quando você tem a briga política, aí não é bom. E quando você tem um político brigando em favor da população, lutando em favor da população, é isso que interessa. Então, de parabéns para você, para o pessoal todo aí, porque o trabalho de vocês é o trabalho que tem que ser realizado realmente por aquele que recebe o voto da população.
Muito bem, é isso mesmo. Não é porque eu sou partido da Maria Helena, tá eu, o Vitinho e ela do PTB. Nós contamos muito com o senhor, já assumimos o compromisso com o senhor e com o Ricardo para que sejam nossos representantes aqui na cidade, né? E que muitas obras, muitas verbas vêm para o município. Não importa quem pede a verba, quem vai receber a verba, o importante é que essas verbas cheguem aqui e que sejam das vossas mãos. Eu quero também parabenizar aí o Vitinho pelo trabalho que ele tem feito na Aparecida, pelas conquistas que vocês estão dando para nós aí, essas verbas que serão de suma importância para todos nós. Muito obrigado, senhor Rafael.
Pode ter certeza de que a gente vai participar muito mais. Nós estamos no começo agora. Você sabe que a política, em termos eleitorais, tem duas fases, né? A fase das prefeituras começa agora, você entendeu? Começa agora e aí você, com a Maria Helena, com o Vitinho e com outros mais vereadores, vão ter oportunidade de desempenhar, né? Tudo aquilo de bom em favor da população, porque o Brasil passa por uma crise terrível. Essa pandemia criou problema para todos os estados, os municípios, entendeu? Então, esse trabalho que vocês realizam é de suma importância. Por quê? Porque, na realidade, nós sabemos que os municípios do Brasil terão poucos recursos, entendeu? Então, essa emenda que você buscou, que o Vitinho também, que a Maria Helena, isso tudo vai ser muito importante para Monte Alto.
Principalmente para
mandar um abraço para toda a população de Monte Alto, das cidades vizinhas, e para o João Moreira, né, que se comunica. O João Moreira é jovem, mas ele já está há muito tempo na comunicação.
Muito obrigado.
Né? João Moreira, apesar de ser jovem, já está há bastante tempo.
O nosso grande amigo deputado estadual Rafael Silva, muito obrigado e continue atendendo os vereadores e atendendo a cidade de Monte Alto, Rafael. Muito obrigado, um abraço e continue fazendo um bom trabalho.
Olha, uma alegria imensa. João Moreira, eu quero aproveitar para mandar um abraço para toda a população de Monte Alto e da região. A região te acompanha também.
Certo.
E para o Marcos Manzotti, para o Vitinho, para a Maria Helena, para os outros vereadores, para aqueles que já foram vereadores, para aqueles políticos que não estão atualmente na vida pública, para todo mundo, um grande abraço, o meu respeito por essa cidade maravilhosa. Tudo de bom e fiquem com Deus.
Rafael, um bom dia para o senhor também.
Falou, Max. Um abraço.
Que Deus abençoe, muito obrigado e continue com muita saúde. E oxalá em breve, nessa pandemia, passe essa fase e que o senhor possa nos visitar também. Será bem-vindo.
Saudade. O João Moreira sabe disso, estou louco de saudade.
Daquelas festas,
as quermesses, estou louco de saudade. Tudo de bom para vocês.
Um grande abraço também para o Ricardo, para todos os seus assessores, né? E que Deus abençoe o senhor. Muita luz, muita paz para o senhor.
Amém para nós todos.
Tá, e portanto, nós ouvimos o deputado Rafael Silva, fez questão de ligar para cumprimentar o Marcos aí. Esse trabalho, Marcos, e essa abertura, essa linha de abertura com deputados é muito bom, porque ele disse mesmo, ele está atendendo a cidade de Monte Alto e continue fazendo isso. Marcos, eu estou aqui recebendo comunicado da vigilância, porque nós estamos recebendo salões de beleza, cabeleireiro, barbearias, pode funcionar? Eu recebi agora, na fase vermelha do Plano São Paulo, está proibido esse tipo de trabalho, tem que ficar fechado. Cabeleireiro, barbearia, salões de beleza, fechado. Como também as academias. Academias também todas fechadas, viu? Então, mas a academia em casa agora, tá?
É, ainda ontem, né, acho que o senhor também anunciou aqui, reclamações junto a esse vereador, por que que não pode abrir isso, não pode aquilo, mas as academias estavam com bastante gente, inclusive pessoas de outras cidades estavam frequentando. É, eu lamento muito essa situação, inclusive aí os cabeleireiros, as barbearias, né? Porque se entrar um por vez, né, horário agendado, eu acho que não seria tanta aglomeração. Mas uma vez que o decreto não parte desse vereador, não parte daqui dos legislativo, né?
A gente não concorda, mas
não
tem que
concorda.
Cumprir.
Agora,
temos que cumprir.
É difícil.
Então, é difícil.
Veja bem, hoje as reclamações têm aparecido das mercearias, dos
tudo.
Bairros, de todo lugar. Oh, Marcos, isso aqui não pode, porque a gente coloca um por vez.
Olha aí, ó.
É dia 5, é dia de receber o pagamento. E como é que faz? Infelizmente, hoje nós estamos na fase vermelha.
Todo o estado de São Paulo.
O estado de São Paulo inteiro. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, né? Praticamente um caos no Brasil. Hoje já ouvi a notícia agora de manhã cedo também. Muito difícil a situação, o número de mortos crescendo assim assustadoramente, contaminados aqui no município, inclusive aqui já chegamos a 59 mortos, faz 10 dias que eu estive aqui, tinha 52, nós somos 59, perdas irreparáveis aqui, essa semana perdemos o Sumerci de Oliveira também, dentre outros, né? Quero deixar aqui os meus pesos para todos esses familiares, minhas condolências.
É triste, viu, para saber isso.
E é muito triste porque tem um amigo também que viu de perto a mãe dele, os seus familiares aí, que não puderam nem fazer uma despedida, né?
Não
digna
pode
das pessoas.
Agora, boa notícia, já entrevistei o provedor da Santa Casa, o doutor Randall também. Monte Alto comprou, a Santa Casa comprou mais 4 leitos de UTI.
Isso.
É uma boa notícia para o nosso município.
É, inclusive eu falei com o Beto sobre as verbas aí que o deputado Rafael Silva tem mandado para nós. E aí ele já anunciou em primeira mão, inclusive a Maria Helena estava saindo de São Paulo. Ele falou assim, Marco, estou anunciando em primeira mão aí que Monte Alto conquistou, né, adquiriu mais 4 UTIs. Olha, eu preferia que essas UTIs, na verdade, não fossem ocupadas, né, João?
Eu também.
É.
Que nem precisasse comprar, né?
Que não, que tivesse lugar para todos, aliás, que não tivesse nenhum, né, internado na UTI. Mas ó, o município também está vendo, tá? Nós estamos agilizando, né, para que, se isso acontecer, a gente possa atender a todos. Marilena também foi em São Paulo para entrar no consórcio, né, para compra de vacinas. Oxalá que a gente consiga também vacinas por conta do município, porque nós sabemos que a vinda das vacinas tão difícil, escassas, né? Estamos aguardando aí a chegada de novas vacinas que deve ocorrer hoje, amanhã, não sabemos o dia. E o número de vacinados no Brasil, estava vendo ontem, é em torno de 4%, não chega a 5% da população. E os que são vacinados pela segunda vez, é em torno de que não chega a 2%. Então, perante 210 milhões de habitantes, né, o número é muito insignificante ainda.
Pequeno mesmo, mas nós temos que vencer essa pandemia. Vocês receberam também os representantes da APAE lá na Câmara?
Isso, na última segunda-feira...
Francisco Inocêncio, né, esteve lá...
Na última segunda-feira, antes da sessão da Câmara, foi solicitado, né, o presidente que convocasse os vereadores para participar de uma explanação dos problemas, do que está acontecendo na PAE, as dificuldades que ela está enfrentando, pediu engajamento de todos os vereadores para que conquistem verbas, né, que ajude a divulgar a necessidade que a PAE está passando. Hoje na PAE, nós temos 204 matriculados e são 47 funcionários. Então, nós temos aí na APAE um grande número de pessoas que não é pela idade assim, atende a APAE, pessoas menores, pessoas de 30 a 75 anos, que são a maioria já. Então são pessoas que não vão ficar um mês lá. Eles vão ficar uma vida praticamente lá dentro. Então é um trabalho que exige muito cuidado, muita atenção. Os profissionais, fala assim, o número de profissionais é grande, todas as áreas, por quê? Eles precisam ficar 24 horas, né, praticamente o tempo que eles estiverem lá, dando atenção e carinho para essas pessoas. Certo. E eu também aqui aproveito para pedir à população, às pessoas que fazem declaração de imposto de renda, que têm imposto a pagar, que eles podem deduzir também uma parte para ser destinada às entidades. São entidades diversas, né? Mas aqui eu cito em especial a PAE. Hoje você pode deduzir do seu imposto, desde que a sua declaração seja completa, 3% você pode destinar à PAE. Então eu solicito aqui as pessoas que, antes de repassar esse dinheiro, pagarem, né? Que já façam a guia de recolhimento para que eles paguem essa porcentagem para ser destinada à PAE. Peço também às pessoas que contribuem para a PAE, né? Tem caído muito o pagamento, né? As pessoas devido à pandemia, à situação econômica de todos, mas que não deixe de fazer sua doação. É uma entidade importante, são seres humanos que estão lá, que exigem todo o nosso cuidado. E a PAE está com déficit aí em torno de mais de 50 mil reais todo mês, devido à arrecadação ser menor do que as contas a pagar. Então peço a vocês aqui ajuda, entre em contato com a PAE, faça suas doações, faça suas deduções do imposto de renda aí, para que essa entidade também seja beneficiada. E aí, ó, já uma vez que ele foi pedido, né, para que os vereadores angariassem ou procurassem verbas junto aos deputados, está aí o Rafael Silva, que veio dar uma notícia hoje dos 100 mil reais. Oxalá que todos conquistem, não só para a PAE, como a PAMA, né, como foi falado aí para as diversas entidades.
Tá certo. Marcos, eu tenho várias reivindicações aqui, terminando o programa, eu fico mostrando para você aqui também. Você falou de identidade, das entidades da nossa cidade, para a gente também não esquecer o Horto de Deus, faz um trabalho maravilhoso e ajuda a salvar vidas também, né, Marcos?
Sim, eu acho que os deputados, né, foram solicitados diversas verbas para o município, dentre elas também. Eu tenho certeza que a próxima a gente vai ter notícia boa para o Horto de Deus, que são pessoas que não estão lá por acaso, né? Nós não sabemos o motivo que levaram a isso, e todos nós estamos aos vícios, aos nossos defeitos, então nós não temos de ver isso aí, nós temos de recuperar vidas, né? Recuperar essas e voltar com que fazer com que eles voltem para a sociedade.
Com toda certeza. Max Manzotti, nosso vereador, um abraço para você, bom dia, um bom final de semana.
Bom dia a todos os ouvintes. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana e se cuidem, hein? E que Deus nos ajude e nos proteja.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.